são de juntas médicas e se remete para um médico assistente, para a unidade de saúde, o procedimento indispensável para reconhecer aquela incapacidade. Eu julgo que é um passo indispensável no sentido da agilização que propomos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, antes de dar a palavra, pedi a atenção, vou fazer a indicação de quem está a assistir aos nossos trabalhos e, dado o tema em particular, são muitas associações, mas eu acho que faço questão e que todos quiserão saber quais são as associações que estão presentes. Por isso pedi a atenção. Estão a assistir aos nossos trabalhos a Associação AVI, Associação Vida Independente, Pais em Rede, Associação, ACAP Norte, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, APCC, Associação de Paralisia Cerebral de Coimbra, Associação CVI, Centro de Vida Independente, Inovar Autismo, Associação de Cidadania e Inclusão, Almaçã, Centro de Educação Especial de Almada, Associação Portuguesa de Deficientes, Associação Pais em Rede, Associação de Deficientes das Forças Armadas, Associação Portuguesa Voz do Autista, Associação Portuguesa de Síndrome de Asperger, FEDRA, Federação das Doenças Raras de Portugal, ACESS Lab, Acesso Cultura, Valor T, Talento e Transformação, e a ACAPO, Associação dos Cegos e Ambliopes de Portugal, que eu já referi. Para além destas associações, estão um grupo de alunos e professores do Instituto Politécnico de Leiria, um grupo de alunos e professores do Agrupamento de Escolas Virgílio Ferreira de Lisboa e um grupo de cidadãos do Núcleo de Estudantes da JTC da Universidade Católica Portuguesa. Estão todos nas... Muito obrigado. Agora, Sra. Deputada Joana Cordeiro, da Iniciativa Liberal, para uma intervenção, se faz favor.
Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, começo por saudar todos os cidadãos nas galerias e todos aqueles que nos veem e ouvem em casa e que queriam estar aqui e não puderam. E queria saudar também o Partido Socialista pela escolha do tema para este debate. Porque falar de vida independente é falar daquilo que todos queremos, que cada pessoa, com mais ou menos apoio, possa viver a sua vida com autonomia, com dignidade e com escolha. Ou pelo menos é isto que a Iniciativa Liberal defende e se há tema que nos deve unir é este. Como aqui disse há dias, inclusão não é um favor, não é uma palavra bonita. É uma responsabilidade coletiva e é uma responsabilidade do Estado. E importa dizer com clareza, tratar todos por igual não é o caminho. O caminho é corrigir desigualdades, remover barreiras e garantir oportunidades reais para que cada pessoa possa chegar onde quiser, como quiser e, de preferência, o mais longe possível. Há dias lembrei aqui também a história do Pedro e da sua cadela guia, a Java. Em 2024, o Pedro tornou-se o primeiro aluno cego a concluir o doutoramento na Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra. É uma história feliz, é uma história inspiradora, todos concordamos, mas é uma história que não devia ser uma exceção. E é precisamente por isso que na Iniciativa Liberal olhamos para este debate com espírito construtivo e que vamos aprovar ou viabilizar muitas das iniciativas hoje em discussão, para que também possam, em alguns casos, ser discutidas melhor em especialidade, porque, no fundo, partilhamos o mesmo objetivo: inclusão, autonomia e vida independente. Mas também sentimos o dever de dizer algo que devia ser óbvio. A verdadeira inclusão não se esgota em proclamações, nem em novos enquadramentos legais. Constrói-se quando os direitos chegam a tempo, quando os apoios funcionam, quando os processos são simples e quando o Estado deixa de ser um obstáculo. É neste sentido que temos procurado contribuir, com propostas muito concretas, focadas não em criar novos direitos, novos estatutos ou novos circuitos administrativos, mas em resolver bloqueios reais que complicam hoje ou impedem a vida independente. Um exemplo é o sistema de atribuição de produtos de apoio. Sabemos que estes produtos são muitas vezes a diferença entre a autonomia e a dependência e, por isso, este sistema devia ser simples: prescrição, decisão e financiamento. Só que o que temos é um sistema burocrático, lento e injusto, porque o Estado falha na definição atempada de verbas a atribuir e depois nos prazos de decisão. Assim, um dos projetos de lei que hoje apresentamos muda três coisas muito concretas. Garante que as verbas são definidas logo após a entrada em vigor do Orçamento de Estado, evitando os atrasos sistemáticos, estabelece que o reembolso é excepcional e não a regra e define um prazo muito mais curto para a decisão sobre o financiamento, com deferimento tácito, quando esse prazo não é cumprido, para que a falha do Estado tenha consequências para o Estado e não para as pessoas. E isto não é radicalismo, é garantir que o sistema funciona quando as pessoas precisam e não quando já é tarde demais. Outro exemplo é o reconhecimento dos guias de atletas com deficiência. É por isso que trazemos também em debate um projeto de lei que pretende responder a duas reivindicações justas reiteradas por várias entidades promotoras do desporto, nomeadamente do próprio Comitê Paralímpico de Portugal. Sem guias, muitos atletas simplesmente não podem competir. E ainda assim, a lei continua a não os reconhecer como agentes desportivos, criando desigualdades e insegurança jurídica e desvalorizando um papel que é absolutamente essencial. A nossa iniciativa corrige essa injustiça e clarifica também o regime fiscal aplicável às bolsas de formação, que hoje é aplicado de forma desigual e confusa. E não estamos a criar aqui novos privilégios, estamos a reconhecer quem é essencial e a trazer clareza, justiça e respeito a quem torna o desporto adaptado possível. E porque a inclusão não se faz apenas com palavras, mas também com decisões orçamentais, a Iniciativa Liberal conseguiu ver aprovadas neste Orçamento do Estado propostas com impacto direto na vida das pessoas. A isenção de IVA e a isenção de ISV na aquisição de veículos adaptados por parte das associações e federações que trabalham diariamente com pessoas com deficiência. Importa referir que cinco foram aprovadas por unanimidade e que, apesar de serem medidas que são aparentemente pequenas, fazem uma diferença gigante na mobilidade, na participação social e na capacidade destas entidades cumprirem a sua missão. Mas, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, sabemos que não basta. É preciso fazer mais, mas, sobretudo, é preciso executar melhor. Porque a vida independente não se decreta. Garante-se quando cada pessoa tem os meios, a liberdade e as oportunidades para viver a sua vida como entende. É este o caminho que a Iniciativa Liberal continuará a defender e é este o caminho que queremos continuar a implementar.
Muito obrigado. A Sra. Deputada tem dois pedidos de esclarecimento. Presumo que responde em conjunto. Sim. Então, para o primeiro, Sr. Deputado Armando Grávido, chega, se faz favor, 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A inclusão das pessoas com deficiência em todas as dimensões da vida social e profissional não é um ato de benevolência, mas o reconhecimento do exercício pleno dos seus direitos fundamentais. Para tal, é indispensável assegurar respostas eficazes, qualificadas e atempadas às suas necessidades legítimas. Apesar da vasta legislação existente, que eu sei que sabe, a realidade demonstra que a inclusão continua muitas vezes por concretizar. O processo legislativo deve ser claro, acessível e agregador, permitindo que estes cidadãos sejam efetivamente incluídos no acesso ao ensino, à formação, ao emprego, à saúde, ao desporto, à música, à cultura e a uma vida e percursos de vida dignos. Senhora Deputada Joana Cordeiro, o apoio às pessoas com deficiência não pode restringir-se ao desporto de alto rendimento. Existem muitos cidadãos que, praticando desporto fora desses escalões, enfrentam sérias dificuldades em obter apoios, apesar de estarem a exercer um direito fundamental. Persistem ainda problemas significativos no funcionamento das juntas médicas, na obtenção dos certificados de incapacidade e no acesso a equipamentos necessários e essenciais à vivência dessas pessoas. O Chega entende que a melhoria destes mecanismos, bem como a promoção efetiva da inclusão dos jovens com necessidades educativas específicas no ensino superior, assim como os idosos nestas mesmas circunstâncias, devem constituir prioridades abrangendo todas as pessoas com deficiência e também aqueles com incapacidade temporária. A Constituição da República é clara ao determinar que as pessoas com deficiência gozam plenamente de todos os direitos. Cabe a esta Assembleia garantir que estes direitos não ficam apenas no papel, mas sejam plenamente exercidos. É este o objetivo da Iniciativa Liberal. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, PSD, para um pedido de esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Sra. Deputada Joana Cordeiro. A Iniciativa Liberal apresenta uma proposta que contempla a inclusão de guias de atletas com deficiência como agentes esportivos e também pretende a clarificação da isenção de IRS de bolsas de formação desportiva, proposta que já tinha sido apresentada a quando o Orçamento de Estado de 2026. Processo no qual foram aprovadas outras propostas da Iniciativa Liberal dirigidas a pessoas com deficiência com o voto favorável do PSD. Aliás, devo recordar que também no Orçamento de Estado foi aprovada uma importante proposta da Aliança Democrática para o montante diário do subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica igual a 80% da remuneração de referência do beneficiário e com limite máximo mensal a 3 vezes o indexante de apoios sociais. Esta é, portanto, uma matéria importante para o PSD. Já no âmbito do desporto de pessoas com deficiência, devo recordar que o Governo da AD aumentou recentemente os apoios aos programas paralímpicos em 30% e surdo-olímpicos em 70%, com vista a Los Angeles 2028. Além disso, o Governo decidiu ainda transferir a totalidade das verbas até 2028, garantindo estabilidade financeira e previsibilidade às federações e comitês, permitindo uma melhor calendarização e preparação do ciclo olímpico. Relativamente a esta proposta, reconhecemos o papel absolutamente essencial que os guias desempenham na prática competitiva, sendo, em muitos casos, indispensáveis para que o atleta possa competir. No entanto, esta proposta tem algumas lacunas, como, por exemplo, deveria ser utilizada a designação de parceiros de competição em vez da designação de guias, e, além disso, não está acompanhada de qualquer estimativa do impacto orçamental, dado o universo de beneficiários a que se destina. Senhora Deputada Joana Cordeiro, gostaríamos de saber se a Iniciativa Liberal quantificou o impacto orçamental desta medida. Disse.
Sra. Deputada Joana Cordeiro, faz favor, 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado Armando Grave, agradeço a sua pergunta. De facto, não disse nada muito diferente daquilo que eu disse ali de cima. Nós temos um problema grave de execução das leis que aprovamos aqui. E há muita informação sobre este tema, há muitas leis, há muita legislação, há muitas regras, e eu concordo consigo. Elas falta a execução. A questão das juntas médicas, que nós já falámos vezes sem conta neste Parlamento, é um tema que não se resolve. Muito por culpa dos 8 anos de governação do Partido Socialista, mas é um tema que continua por se resolver. Portanto, nada disto foi diferente daquilo que eu disse ali de cima. Relativamente às propostas, sabe que nós já apresentámos aqui uma proposta para um certificado de incapacidade intermitente e, portanto, temos várias propostas neste âmbito. Obviamente que selecionamos algumas para este debate, portanto, não me parece que seja muito justo dizer que temos propostas para uma coisa e que não temos para outras. Quer dizer, isto não é propriamente justo. Relativamente ao Sr. Deputado Rui Rocha Pereira, do PSD, eu fiquei um bocadinho sem perceber qual é a posição do PSD. Mais uma vez, isto tem sido habitual, porque eu tenho sempre pena que o PSD fique sempre do lado errado. Portanto, faz exatamente o mesmo papel que o PS fazia quando estava no governo, quer ficar do lado errado, quer do lado do contra. Portanto, é constante. Relativamente ao tema dos atletas e dos guias, aquilo que eu lhe pergunto é se acha que um guia de um atleta, portanto, se o atleta pode competir sem o guia, não pode. E, portanto, é uma pessoa completamente fundamental. Se nós queremos ser atletas, temos que ter os guias e as pessoas têm que ser tratadas com o devido respeito e com a devida justiça. E é isso que hoje não está a acontecer. E, portanto, estamos perfeitamente disponíveis para discutir em especialidade, alterar os nomes, fazer as alterações que forem precisas. Aquilo que nós queremos garantir é que tanto os atletas como os guias, todas as pessoas que estão envolvidas no desporto adaptado, obviamente são tratadas com justiça e com respeito.
Obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Isabel Mendes Lopes, para uma intervenção, se faz favor.